Deus continue abençoando a senhora, que é uma grande mulher de Deus também. Amados, é um trabalho voltado para a família, e vocês terão grandes pregadores que passarão aqui na Mutirão. Então, meu propósito esta noite para vocês é pregar uma mensagem que ela não é uma mensagem de efusão. Então, já estou dizendo antes, para não criar expectativa. A mensagem de hoje que eu tenho para vocês é uma mensagem de reflexão e prática. Então, ela não será uma mensagem efusiva, voltada para poder. Será uma mensagem voltada para reflexão, pensamento e mudança de comportamento, porque eu sei que durante esse trabalho, muitos outros profetas que eu já conheço têm mensagens muito voltadas para isto, que é muito bom. A maioria, se não todos, são meus amigos, mas esta noite eu quero te trazer para refletir sobre a sua família. Se você estiver disposto ou disposta, diga amém.
Amém.
Então, bacana. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 1 e só, tá? Só o primeiro versículo do capítulo 5, passa como o pastor Gesiel ensina. Se ele permite os irmãos estarem assentados, os irmãos permaneçam assentados. Se ele ensina o irmão a ficar em pé, fique em pé, mas sempre respeito o ensino do vosso pastor, tá bom? Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, quem achou, diga amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Diga amém se você puder. Como combinado de início, me dê bastante a sua atenção de início, que eu vou construir um raciocínio atípico, mas que é fundamental para a construção do nosso pensamento, e aí sim a gente vai poder mergulhar nos textos bíblicos. Então eu vou pedir para você só ter um pouco de paciência, vou começar um pouco estranho, mas tudo vai caminhar para um sentido lógico e claro, até porque pregar é fixar bem, e a minha intenção é que você saia daqui com esta mensagem gravada na sua mente o resto de 2020. Amados, nós estamos no início do ano e é natural, não só os brasileiros, mas acredito que todos os povos façam projeções. Ou seja, nós humanos que somos limitados, não temos a capacidade de prever ações no tempo futuro. A única capacidade que nos foi dada é de organização por abstrações. Então eu, mediante o momento que estou passando, faço deste momento uma projeção futura, esperançoso que esta projeção se concretize. E aí é natural, ao decorrer do ano, você trabalhar, se esforçar ou aguardar o retorno dessas projeções. Isso não é distante nem mesmo da Bíblia, porque aquilo que nós chamamos de ano novo, em hebraico é chamado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah vem do hebraico para o português, traduzido como cabeça de ano. E na cabeça nós temos o cérebro que coordena pelo sistema nervoso as ações do corpo. Então tudo que determinamos na cabeça reflete na extensão do corpo. Então, é natural que você plantar e se esforçar de início. A nossa esperança é que este esforço resulte em alguma coisa para nós ao longo do ano. Então eu sei que nesta pluralidade de pessoas existe uma variedade de contextos. Então existem muitas famílias aqui que fizeram projeções das mais variadas possíveis. Algumas similares, outras idênticas e outras extremadas umas perante as outras. Então, existem pessoas cuja expectativa para um avanço e conforto familiar está lançada nas finanças. Que não há nenhum equívoco, perigo ou algo ruim nisto. Muito pelo contrário. A vida financeira larga faz com que você possa facilitar alguns caminhos para a sua família, como universidade para os filhos, um melhor carro de assistência para a sua casa, uma melhor casa, um melhor bairro e assim sucessivamente. Não há problema nenhum nisto. Existem pessoas que fazem projeções de um melhor emprego, achando que este emprego pode resultar em alguns benefícios dos mais variados, como um plano de saúde melhor para sua família, uma assistência melhor para sua casa, e aí você vai imaginando os mais diversos planos possíveis. O que eu acho um pouco estranho no humano é que pouquíssima, para não dizer raríssimas vezes, se não for exagerado, nunca vi alguém em uma conversa comigo, se expressando de outra forma, fazendo as projeções para mudanças em si. Raríssimos são os homens ou mulheres que, ao cruzar de um ano para o outro, no renovar dessa esperança que acabei de descrever para vocês, de projeções para um ano mais próspero, tranquilo, largo e pacífico, haja uma esperança de transformar a si, não só na metanoia ou no seu comportamento, mas no seu jeito de viver a vida e de enxergá-la. Sendo assim, isto recorre a um grande perigo, pois se eu fosse você, ao cruzar do ano, e ainda tem tempo, você deveria refletir no ano de 2020, se você nunca fez isso na vida, uma importante pergunta: por que é que eu sou o que sou? Por que é que eu me tornei o que estou sendo agora? O que é que colaborou, impulsionou esta construção do que é chamado de ser social? Ora, é muito complexo isto e não é fácil de responder. Porque nós, humanos, somos diferentes dos animais, que, segundo a sua espécie, fica muito claro prever o comportamento de um grupo de animais. Então, um grupo de baleias dentro da sua espécie há de se comportar de forma similar. Nós, humanos, somos diferentes. Eu sou homem, pastor Gesiel é homem, pastor Anderson é homem, mas mesmo nesta sexualidade, perceba, eu não disse gênero, eu disse sexualidade mesmo. Mesmo nós temos semelhanças na nossa anatomia e na nossa sexualidade, nós somos diferentes uns dos outros, mesmo estando na categoria de homens. Então eu sou um homem diferente do pastor Gesiel, pastor Gesiel tem valores diferentes do Anderson, e assim sucessivamente. Então resta a seguinte pergunta: o que é que fez com que sejamos este ser tão complexo? O que é que fez esta construção social acontecer? Bom, existem duas áreas que discutem sobre a construção do homem. E essas duas áreas comportamentais é a genética e a cultura, dentro do conceito antropológico. Então, o que a genética diz? Que eu sou resultado de uma ação sexual de dois indivíduos. Um homem e uma mulher tiveram um coito, planejaram a minha vinda ou não, e eu vim ao mundo com uma carga genética. E essa carga genética influencia no meu comportamento e na construção do sexo hoje. Isto é uma verdade, mas não é uma resposta tão clara e plausível. Eu não posso ser só um resultado de uma ação sexual. Existe algo a mais do que isto. E aí eu fico com a determinação da antropologia cultural, que dentro de um processo denominado de endoculturação, diz que a formação do meu eu é um resultado de uma implicação cultural também. Para os mais entendidos, e eu não vou explicar, eu não estou sendo russoniano, que digo que eu sou o resultado, e nem muito menos de esquerda, e muito menos pissolista ou petista, que diz que eu sou resultado de uma sociedade vil. Isso é conversa fiada. O que eu estou dizendo é que a cultura colabora para o meu comportamento. E eu vou te explicar o porquê. Quando eu nasci vazio. Quem está comigo, diga amém. Amém. Amados, isso é de suma importância você entender para a gente chegar aqui. Então não se canse. Então eu sou, quando eu nasci, pastor Gesiel, eu vim com uma esponja vazio. Então eu não sabia me vestir, me calçar, me alimentar, usar talheres, sentar na mesa, padrão de educação, ética e moral. Então eu fui sendo educado e absorvendo a cultura à minha volta. Então se eu nascesse nos Estados Unidos, me vestiria, falaria e pensaria como americano, como norte-americano. Como nasci no Brasil, penso, me visto e me comporto e tenho um comportamento brasileiro. E aí você já teve uma ideia. Então existem três processos de absorção cultural: criança, juventude, fase madura e fase idosa. Só que não é só a antropologia cultural que diz isto. A psicologia também diz. Então você tem a base formadora da psicologia como ciência, chamada de behaviorismo, cujo maior divulgador é um homem chamado Watson. Então Watson diz o seguinte: me dê crianças e um ambiente correto, e eu farei com essas crianças, por meio do ambiente, o que eu quero que elas sejam, de mendigas a médicas. O que o Watson está dizendo? Aquilo que popularmente se diz que o homem é produto do meio que vive. Isso é uma expressão equivocada. Você não é produto do meio que vive. Você é um ser humano que sofre sugestões ou influências. Até porque, mais na frente, um homem chamado Albert Bandura, com a psicologia cognitiva, preste atenção, dirá que você tem capacidade cognitiva e de compreensão. Então, independente do ambiente que eu esteja, se eu sei quem eu sou de fato, dificilmente o ambiente me molda. Por isso que nem todo mundo que mora em comunidade é traficante, nem todo policial é bandido, nem todo político é corrupto. Então, quem não tem muita crise de identidade, dificilmente será moldado perante o ambiente que ele está. Aí você tem a sociologia, que diz a mesma coisa com outras palavras. Um homem chamado, por exemplo, Durkheim, diz sobre os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Coercitivos, gerais e exteriores. Ou seja, dá um exemplo. A sociedade brasileira é fundada por pessoas. Mas depois que as pessoas fundaram essa sociedade, ela passa a se fundamentar nos outros que vêm. Então, por exemplo, um fato social: você está vestido. É um fato social. Se você nascesse numa tribo indígena onde não se veste, fato social seria andar nu. Se você está numa sociedade como a nossa, de herança ocidental, que se come com talheres, nascendo também em uma tribo, por exemplo, da África, que não se usa talheres, o fato social seria não comer com talheres. Quem está comigo, diga amém, por favor. Amém. Está percebendo? Então eu sou um catado de coisas, pastor Gesiel. Eu sou, pastor Anderson, uma carga genética. Eu sou uma influência de uma cultura que eu vivo. Eu sou resultado de uma educação que tive familiar. Eu sou resultado de uma influência das instituições, quer de ensino fundamental, médio ou de ensino superior. Eu sou resultado de experiências da vida que fui adquirindo, quer boas, quer ruins, e como eu lidei com essas experiências traumáticas ou não traumáticas, e assim sucessivamente. Então é muito difícil dizer para você: eu sou isto por causa disso e daquilo, porque eu sou resultado de uma coisa muito complexa que construiu o meu eu. Bom, o que você quer dizer com isso que tem a ver com Naamã? Que se eu sou um ser humano que sofro influências, a cultura é um perigo. Por que é um perigo? Porque a Assembleia de Deus, aqui no mutirão, tem um jeito de se pensar a vida que é diferente aqui de Belfor Roxo. E Belfor Roxo pensa a vida de uma forma, com seus valores e influências, pensamentos e cultura, que é diferente da mutirão. Então, sociólogos dizem que a Assembleia de Deus sofre um fenômeno sociológico. E o que é esse fenômeno sociológico? Nós influenciamos, em tese, e não podemos ser influenciados. Ora, por que que nossa influência é rígida? Porque todos os nossos valores comportamentais, de pensamento, visão de vida, expectativa e esperança, são pautadas na Bíblia Sagrada. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Sendo isto, ora, existem coisas que Belfor Roxo pratica no seio familiar que nós olhamos e percebemos que é nocivo e nos blindamos pela palavra de Deus. Então a fé nos torna rígidos perante esse padrão. E aí fica muito evidente que algumas práticas e comportamentos da sociedade aqui de Belfor Roxo não podem ser exercidas por vocês aqui na mutirão. Porém, existem coisas que são venenosas e que não têm sabor. Por exemplo, já é quase que fato que quem tem filho pequeno, como eu tenho, não pode cozinhar as coisas no plástico. Porque plástico, quando está quente, solta estrogênio. E aí você influencia a sua criança, por exemplo, os garotos, na redução da sua genitália, no aumento da glândula dos seios, e fica um pouco afeminado. E não tem sabor isto. Este produto que o plástico solta não tem sabor. Então existem coisas que são venenosas, que você não percebe e vai permeando a sua casa, sua mente, sua vida e a sua forma de enxergar a vida. Quem está comigo, diga amém, por favor. E tantas coisas que eu poderia citar para vocês, vou dizer uma para a gente entrar aqui no texto, que tem tudo a ver com nossa família. Qual? Avanço tecnológico. Vou repetir. Avanço tecnológico. Desses avanços tecnológicos, existe um que nós não percebemos que é muito nocivo, que é o boom das redes sociais. Por volta de 2006, as redes sociais tornaram-se uma realidade. Então aquilo que poderia ser um pouco mais à frente, em 2006, teve um boom tão forte que pessoas no mundo inteiro, da faixa etária de 13 a 18 anos, migraram para a rede social. A partir de 2006, quando pessoas de 13 a 18 anos de idade foram para a rede social, um valor cultural começou a ser alterado. Uma forma de se pensar a vida começou a ser mexida, a forma de se socializar. Explica, Carlos. Eu te explico. Bom, eu sou novo ainda, eu tenho 32 anos de idade. Tenho muito tempo para ser saudosista, mas na minha época eu peguei ainda o período moderno. Então, o que acontecia na minha juventude? Quando um amigo queria me apresentar outro amigo, não tinha esse papo, me passa o telefone, porque era caríssimo uma linha telefônica e também um celular. Você também não tinha isto, me passa o perfil do Instagram dele ou o Facebook dele ou dela. Como é que acontecia? Vamos marcar um encontro, vamos em algum lugar, ou na minha casa, ou no shopping, ou no cinema, ou no restaurante, e a gente vai socializar, ou seja, vou conhecer esta pessoa perto de mim, comigo. Com o passar do tempo, em 2006, esse termo socializar sofre o efeito de colocar o pé na rede. Então aquilo que era conhecer a pessoa fisicamente sofre uma inversão virtual. Então, quando eu quero conhecer as pessoas, existe uma utopia na sociedade atual de que eu conheço as pessoas por meio de fotos. Ou seja, se você tem CPF, RG, CEP, título de eleitor, trabalho fixo, mas não tem um perfil na rede social, você não existe. O primeiro contato que a pessoa tem com a outra é virtual. Conhece fulano? Não. Me dá um Instagram dele para ver se eu conheço. Conhece Beltrano? Não. Tem canal no YouTube que eu quero ouvir uma mensagem. Conhece fulana? Não. Como é que ela se comporta aí no Facebook? E você vai deduzindo e construindo um ser social por meio da vida virtual. Resultado: a vida do ser humano agora se dividiu em duas realidades, a virtual e a física. Quem está comigo, diga amém, por favor. Qual é a cultura que está em valor agora? Que a vida não é uma só, a vida é duas, a física e a virtual. As duas são reais. O problema é que em uma eu consigo me comportar de uma forma, em outra eu consigo manipular esse comportamento. Ou seja, eu, Carlos, me divido em dois: o que eu sou no Instagram e o que eu sou no cotidiano. Bom, quando esta vida se divide em duas, existe uma confusão mental em qual dessas vidas é a mais real. E eu pergunto ao mutirão: para vocês, qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida aqui dentro ou a vida aqui fora? A física ou a virtual? A física ou a virtual? A física ou a virtual? Se a física é a que vale a pena ser vivida, por que quando aquela juíza proibiu o WhatsApp de funcionar por 24 horas, você entrou em colapso? Você esqueceu de digitar telefone e apertar o send? Por que quando o Instagram não funciona, você entra em abstinência e até murmura? Por que quando você quer postar uma foto e ela não faz o upload, você se irrita com o telefone, desliga e liga, desliga e liga, desliga e liga, desesperado em postar aquilo, se a vida real é que vale a pena ser vivida? Percebeu? Você está enganado ou quase beirando a hipocrisia. Você ama tanto a vida virtual que está quase impossível conviver com você. Eu vou chegar lá. Por que a vida virtual seduz tanto? Por que a vida virtual é tão prazerosa assim? Simples. Porque a vida virtual me dá a falsa sensação de uma socialização com multidões. Eu sou uma pessoa que pouco ligo para a vida virtual. Excluí meu Facebook, pouco posto coisas no Instagram e nem mais coordeno isso aqui. Então, quase posto nada. Então, eu tenho praticamente, sem posicionamento, sem nada, poucas pessoas. São 50 mil seguidores quase aí, chegando aí 50 mil seguidores, não é? Só que desses 50 mil seguidores, pastor Gesiel, quem eu tenho contato muito direto e que frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, são duas pessoas. De 50 mil, duas. Eu não sei se você ainda quer ouvir. Quem ainda quer, diga amém, por favor. Amém. Disse ele uma reflexão, nós vamos chegar lá. Mas é muito importante você se prender aqui. Preste atenção. Isso pode mudar a tua vida em 2020, isso aqui é sério. Então o que acontece na rede social? 50 mil não me conhecem. Acham que me conhecem. Quem me conhece são dois, Marcos e Tomás. Então eles são meus amigos íntimos. 50 mil não faz a mínima ideia de onde eu moro, o que eu como, o que eu visto e o que eu passo. Mas é prazeroso. Só que na vida virtual, eu nunca estou feio. Claro, nem na física, obviamente. Tem gente que é mais feio do que eu e tá rindo. Vou fingir que não vi. Só que na vida virtual, eu uso filtro. Na vida virtual, eu nunca estou comendo porcaria. Na vida virtual, eu nunca estou desarrumado nem despenteado. Na vida virtual, eu nunca estou no ângulo errado. Na vida virtual, eu sempre estou em avião. Eu quase não posto foto em avião. Na vida virtual, eu estou em restaurante. Também não gosto de postar foto de comida, particularmente. Não gosto porque o tratamento que recebo é um privilégio. E tem muita gente na igreja que passa fome. Então, eu acho que não é muito cabível eu ficar expondo o que estou comendo quando alguns irmãos meus estão na decadência e na miséria. Então, isto não seria, na minha opinião, ético, ok? Na minha opinião. Então, o que eu como, o que eu deixo de comer, não muda nenhuma coisa, até porque o que a minha... Eu estou de dieta, então eu como ovo, frango em casa... E 400 gramas de arroz por dia. Então essa é a minha comida. Então quando eu viajo e como, eu não quero passar para os irmãos a transparência que eu estou mais abençoado do que eles. É uma opinião minha, ok? Então duas pessoas me conhecem. Então eu vicio, porque de duas que conhecem meus defeitos, eu não consigo manipular 50 mil na vida real. Porque na vida real eu tenho espinha. Na vida real nem sempre eu estou com dinheiro. Na vida real nem sempre eu estou em avião. Mas para quem está na rede social, o meu padrão de vida nunca cai. E aí a sensação de ser curtido por 50 mil supera a sensação de ser curtido por dois. Ser compartilhado por 50 mil me dá a ideia de que eu estou por cima, quando na verdade só dois é que me conhecem de vida real. Então eu vou trocando a minha vida de dois amigos que quase não conseguem falar comigo, porque os dois são casados, os dois têm vida, são filhos de pastores, têm seu dia a dia, têm sua correria, a gente se fala de vez em quando. Então, quando eu posto na rede social uma foto e bate 5 mil curtidas, eu acho que estou grandão. E isto vai me viciando, porque vai me dando uma falsa sensação de cobertura, de carência, e ninguém confronta os meus defeitos, pois se confrontar, eu bloqueio, excluo e não sou obrigado a ouvir algumas pessoas que querem me criticar. Então eu vou vivendo uma falsa realidade confortável, tão viciante que os estudiosos da neurociência dizem que o descarrego emocional na espera da nova curtida é o mesmo da esperança daquele que vai cheirar uma carreira de cocaína. Então eu vou viciando tanto que eu não consigo me desprender da rede social e vou fazendo curso atrás de curso para galgar seguidores. Você não quer mais ouvir isso, não. Quem quer ouvir, diga amém, por favor. Então, com o passar do tempo, eu estou mais dentro do Samsung do que dentro da minha casa, de Nova Iguaçu. Com o passar do tempo, eu estou mais preso ao Instagram, achando que 50 mil é a minha família, do que vivendo a realidade dentro da minha casa. Ora, Naamã é o perfil do homem de 2020. Por que o perfil do homem de 2020? Porque na descrição do Instagram você tem algo chamado de bio. Na bio, você coloca a descrição do que você é, do que você faz, do que você é capaz. A bio de Naamã é impecável. Quer ver? Trabalha com o quê? sou chefe do maior exército da minha época. Tá, e quem te considera? Olha com quem eu ando, com os grandes. As fotos no Instagram de Naamã é abraçado com o rei. E quem curte ele? Toda a população. Não tem descurtir Naamã, só tem curtida porque é honrado perante todo mundo. Quem é ele? Marcou a sua geração, porque por ele o Senhor deu livramento à nação. Currículo impecável, bem empregado, anda com os grandes, aplaudido pelos pequenos, reconhecido o seu valor, marcou uma geração. Porém, leproso. Toda lepra tem níveis de contágio. Só que existe, por exemplo, uma lepra que tem uma capacidade de transmissão pequena, que é a hanseníase. A hanseníase, como qualquer outra lepra, ou a grande maioria, tira a sensibilidade. Então a vida de Naamã parece com a minha, parece com a sua, parece com o homem de 2020. Quem é Naamã? Em casa um leproso, fora de casa um notado. Em casa um leproso, fora de casa um notado. Naamã é insensível dentro de casa, sensível fora dela. Insensível dentro de casa, sensível fora dela. O que me assusta em Naamã não é a lepra, porque nessa época é comum. O que me assusta em Naamã é que ele nunca procurou ser curado enquanto alguém não disse para ele que ele estava doente. Mostra para mim aqui no texto. Quando é que Naamã, semelhante à mulher do fluxo de sangue, disse: eu estou perdendo sangue, mas não sou perda de sangue. Vou gastar tudo que tenho para ser curado. Naamã se acomodou em ser insensível dentro de casa. Talvez você esteja espantado, porque condenar os outros sempre é mais confortável do que uma alta análise clara e fiel. Mas eu vou dizer, e aceite quem quiser, porque diz a Bíblia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que você não está parecido com Naamã? Se acostumou tanto com essa lepra que você não está percebendo o quanto que você está doente? Você quer ver que você está doente? Eu não sei porque tem mesa na tua casa. Faz um favor, crie mais espaço na tua cozinha. Pega a marreta e senta na mesa da tua casa, porque na hora de comer, ninguém usa aquela mesa. Cada um come num canto da tua casa e você está acostumado com isso. Um come no quarto, um come às 11, um come ao meio-dia, um come às 13. A sua casa parece uma empresa. Um trabalha, o outro come, o outro descansa, o outro vai comer. Quebra aquela mesa e joga fora, ou dê para alguém que vai dar valor. Eu não sei porque você fala. Talvez você deveria ser mudo, com todo respeito, porque até para pedir água na sua casa, em vez de você falar, você manda o WhatsApp. Eu não sei porque você convida teu amigo para sentar na mesa com você, porque amigo também é família. Há amigos que são mais chegados do que irmãos. É ridículo receber convite para jantar com você. Você não desgruda da cara do celular. E o mais constrangedor, a pessoa com a boca cheia de comida e você quer ficar batendo foto. Se eu chamar você para conversar um minuto de resenha, você cansa, porque você não tem assunto. Teu papo é quem postou alguma coisa, o que eu vou postar daqui a pouco e o que eu acabei de curtir. Você não tem assunto, você não lê livro, você não sabe de notícia, você não sabe do que está acontecendo no mundo. Está chato conviver com você, está quase insuportável, está tão insuportável que você está trazendo a vida virtual para a realidade. Você quer ser curtido o tempo inteiro e nem se preocupa com a vida dos outros. Sabe qual é o mais ridículo? Eu vou perguntar para você que é pai e mãe, qual é a namorada, qual é a garota que o seu filho está apaixonado na escola? Quando é que ele deu o primeiro beijo? Se é que você sabe, se ele já beijou na boca. Qual foi o último livro que ele leu? Qual foi a última nota no currículo da escola que ele tirou? Qual foi a última matéria que ele aprendeu? Qual o livro que ele está lendo? Qual é o nome da professora que ele está tendo aula? Você nem sabe. Você acorda com a cara no celular, dorme com a cara no celular. Você nem ora para agradecer por um dia que Deus te deu, e nem ora para agradecer por um dia que Deus te deu para acordar. Você nem agradece Deus pela comida que você tem. Você acorda com a cara no celular, dorme com a cara no celular, e se alguém te repreende, você sente dor, porque você acha que tem que ser curtido o tempo inteiro. Você está doente e não está percebendo. Será que alguém ainda quer escutar essa mensagem? Diga glória a Deus, por favor. me desculpe a franqueza, deve ser horrível ser teu filho. Porque em vez de você sentar e educar, você bota a Peppa Pig para ficar educando teu filho. E não é nem para educar, é para dar um cala-boca para a criança não chorar. Porque você botou uma criança no mundo achando que era um animal que só precisa de ração e água. Você está achando que criar filha é dar um prato de comida e dar um pouco de água. Criança não pediu para vir no hino, teu filho não pediu para nascer. Tá certo? Então você tem que sentar no chão e ser criança com ele. É assim que eu faço. O Bernardo não pediu para nascer. Então eu que estudo de madrugada. Hoje mesmo comprei uma piscina de plástico e fingi que era criança. Tive que entrar na piscina e pegar um livro de plástico e ficar mostrando para ele as figurinhas, porque está na hora dele começar a aprender a falar. Então eu preciso criar com ele diálogo. Eu tenho que sentar no chão. Ele tem só 15 minutos por dia para assistir TV e só assiste mais 5 para a mãe preparar a comida dele. É assim que se cria. Eu vou fazer o quê? E a mensagem, pastor? Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Porque no dia que eu parar de pregar, é Bernardo e Cristiane que vão ouvir esse pastor o resto da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Quem está comigo, diga glória a Deus, por favor. Você está percebendo? Você não leva teu filho no colégio, não tem um tempo nem de buscá-lo, não tem um tempo nem de sentar para corrigir a lição com ele. Você está insuportável conviver com você. Está tão insuportável que você não consegue ouvir 5 minutos de áudio de uma pessoa que te ama, tá certo? Você tem 24 horas e o teu pai, a tua mãe que te botou no mundo, te manda 5 minutos de áudio e você diz: por que que não liga? Para que todo esse tempo de áudio? Você não suporta ouvir a voz de quem te ama. Você está doente e se acostumou a ser leproso, mas hoje Deus trouxe uma menina de Israel, um garoto de Israel, para dizer para você que hoje você sai daqui, curado. Quem está entendendo a palavra que eu estou pregando, diga agora a Deus. A garota chega, olha para Namã e diz: isso que você está vivendo não é vida, isso que você está tendo não é vida. Aplaudido lá e vaiado dentro de casa, você está doente, rapaz. Você está doente. Virtude de Namã: eu quero ser curado. Porque o primeiro passo para a cura é reconhecer a enfermidade. Quem não aceita que está doente nunca será curado. Quando eu dou gabinete, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: se você não estiver confortável em falar comigo, é perda de tempo. Porque não dá para tratar a psique de quem não faz catarse. Namã disse: como é que eu sou curada? Ela diz: tem uma terra. Tem uma terra que tem boca de Deus lá. E se você for lá, você será curado. Namã disse: eu quero, eu vou. Olha, é o mesmo da família, tá na tua, Namã. Ele disse: eu vou. Quando ele vem com a cabeça de Instagram. Quem é que vem ser curado? Montado em cavalo, com comitiva de exército e vestindo armadura. Namã não quer ser curado, ele quer impressionar. Porque aqui está cheio de doente fingindo que está curado. Então você entra aqui, vai embora igual a cabeça de Namã. Eu vou te provar. Quando Namã chega, naquela pompa toda, porque ele é o cara, o servo de Eliseu diz: o homem chegou. Eliseu diz: ainda bem que você disse que é o homem. Que é o homem mesmo. Não vai falar com ele não? Eu? Vai tu. Vou falar o quê? Diga para ele arrancar aquela armadura, descer daquele cavalo. Olha aí alguém entendendo. E se lavar 7 vezes. Querido Mancheiro, quando o homem, o servo vem, pastor Gesiel, quem está comigo diga amém. Namã disse: cadê o profeta? Ele disse: o Senhor não veio, mas mandou o seu servo. E a boca do Senhor, a boca do servo é a boca do Senhor. Só vou dizer o que ele mandou. Agora é contigo. Qual é a receita? Você tem que dar uma descida. Naamã disse: eu? Que maravilhosa! Está no texto. Eu pensava que essa campanha da família seria assim: o homem de Deus sairia da sua casa, passaria a mão na minha lepra, oraria ao Senhor e a lepra sumiria. Eu achei que esse mês da família a gente ia comprar um bolo de vassoura e ungir a vassoura para varrer o demônio que perturba a minha casa, quando você está se comportando errado. Eu achei que esse mês da família seria o mês do passe de luz. A gente ia apagar a luz, ia deixar um clarão de luz aqui, ia se abraçar todo mundo e ia ser curado. Pois é, você vem na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus não é neopentecostal. Aqui a receita do remédio é essa: quer ser curado, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Alguém está entendendo? Já está glorificando. Tá bom, tá bom, eu aceito. Tem que descer aonde? Ó, o remédio é o Jordão. E a receita é 7 vezes. Ele disse: vou descer nada. Jordão? Escuro? Lá na minha terra tinha rio melhor. Mas é, o remédio é esse aqui. Quer? Naamã disse: não desço. O problema de Naamã não é o Jordão, é o constrangimento de mostrar para o exército que ele é doente. Enquanto você tiver constrangimento e achar que igreja é reunião de anjo, você vai continuar doente. Porque o único momento que a Bíblia manda a gente se esperar um pelos outros é na Santa Ceia. Quem quer vitória é que corra atrás dela. Como o exército era curado, disse para Naamã: que custa você descer? Vou repetir a expressão, hein? Um exército curado não tira sarro de quem está doente. Você está no lugar certo. Está correndo o remédio. Vai embora do mesmo jeito porque você acha que alguém vai dizer alguma coisa? Vai com tudo, que a vitória é tua. Faça com a mulher sorospinícia, que na frente de todo mundo foi dar uma de abelhuda. Jesus disse assim: ó, olha, não é correto eu tirar dos filhos e deitar para cachorrinho. Ela disse assim: mas até das migalhas. Olha aí, ó. Tô nem aí para quem vai tirar sarro dessa cajadada que eu tomei. Eu venho aqui receber minha vitória. Ele disse: nunca vi uma fé igual. Vai, olha aí, alguém está entendendo, está recebendo a palavra. Quando Naamã entra no Jordão, ele desce 7 vezes. Quantas vezes?
7.
Quantas vezes?
7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que não foi na primeira? Porque Naamã não é Zaqueu. Qual a diferença de Naamã para Zaqueu? A forma que está descendo. Se você fizer esta campanha da família e só descer no corpo, não vai adiantar. Tem que ser igual ao Zaqueu. E o que que Zaqueu fez? Jesus que disse: eu vou entrar e não vou cobrar pedágio. Mas o exército de Zaqueu é de doente, que diz: vai entrar na casa desse mundo. E Zaqueu já desce na alma dizendo: tu não cobrou, mas para não perder a minha bênção, eu desço tanto, mas eu desço tanto, que se eu tenho errado com alguém, eu não devolvo o que eu tomei. Eu dou 4 vezes mais daquilo que ele perdeu. Mas eu não saio daqui sem a minha bênção para a glória do nosso. Quem está recebendo esta palavra, levante a sua mão mais alto que você. Olha aí, ó, isso aí. Não baixe a sua mão, levante a sua mão. Isto. Sustenta a tua mão lá em cima. Agora, com todo respeito e carinho e com fé, coloque a mão no ombro da pessoa mais próxima ao seu lado. Isso, no ombro dela. Chacoalhe essa pessoa e diga: eu não acredito que você está disposto a perder tempo e só fingir que está no culto. Diga para ele: não acredito que você está com vergonha de homem que diz o que quer, mas não pode mudar a tua situação. Diga: aproveita que você está na terra certa, que o remédio está fluindo, e 2020 a vitória é da tua família. Quem está recebendo, abre a boca e diga glória mais alto que você puder. Quando Naamã é curado, e aqui eu encerro para não te cansar, quando Naamã é curado, ele diz: quanto é que é a cura? Isso aqui é de graça. Aqui a gente trabalha para sua família ser curada. Ele diz, então, ingratidão. Eu não posso me esquecer dessa terra. Vou pegar um pouquinho dela. Vou levar porque eu vou agradecer a ele por estar vivendo melhor. Olha o que Salomão disse e eu concluo, pastor Gesiel. A vida debaixo do sol, pastor Anderson, Salomão diz, é aflição de espírito. É aflição do quê? De espírito, de espírito. Porque a gente busca coisas de necessidade que correm nos dedos. A gente precisa e foge. Porque esse sapato já está velho, eu tenho que buscar outro. Daqui a pouco fica velho, busca outro. Fica velho, busca outro. Fica velho, busca outro. Fica velho. Então Salomão está dizendo assim, ó, você corre atrás do nada, em direção ao nada, e chega em lugar nenhum, porque a vida você não vai chegar em lugar nenhum. Aí Shakespeare, escrevendo Hamlet, diz algo incrível. E diz o que em Hamlet? Hamlet vê dois coveiros analfabetos, dois coveiros o quê? Que dialogavam um com o outro, sentando a pá na cabeça de um crânio e dizendo, será que é a cabeça de um advogado? Que estudou, ficou arrogante, pisou em quem era pobre, e agora um analfabeto está sentando terra na cabeça dele. Porque o final de todo mundo é a cova. Então Salomão chega ao seguinte sentido, tudo passa. Então para que eu viva bem, ele diz, ame a tua mulher. Ah, você não quer ouvir mais não, você está chateado. Só porque hoje eu não vim com a mensagem pentecostal. Só quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor, que a gente vá. Esse ame a sua mulher, troque por ame a sua família. Jacó foi casado com duas mulheres. Quantas mulheres? Guloso. Qual o nome das mulheres? Lia, ou Leia e Raquel. Presta atenção que eu vou concluir agora. Ele nunca amou Lia. Ele sempre amou Raquel e todo mundo sabia. Sim ou não? Sim. Lia veio de lambuja, tadinha. Só que cada uma tinha o seu padrão de vida. Uma engravidava e a outra não, mas era amada. Opa! Pastor, eu achava que eu era feliz. Eu achava que vivia bem. Até eu segui o Neymar. É. Eu agradeci a Deus, sabe, pastor? Eu falo assim, Deus, muito obrigado, que vitória. Quando eu segui o Neymar, eu caí em depressão. Ele ganhou duas capinhas de iPhone de ouro. Eu nem tenho capinha. Eu nem tenho capinha. Tá louco. A rede social faz isso. Ela te deixa tão insensível que você começa a viver mal quando você tem tudo para viver bem. Você quer ver? Aniversário de casamento de Raquel. Jacó passa a mão nela e diz, Ilhas Maldivas. Vai visitar o story de Raquel. Lancha. O furor. O maridão aqui, ó. Selfie. Restaurante chique, aquele talher que você nem sabe o nome. Ela faz cara de ué. Ah, eu não queria uma Ferrari, veio uma Lamborghini. E Leia stalkeando Raquel dizendo, que vida miserável a minha. Se eu tivesse um marido desse, mas não tem. Se eu tivesse uma casa dessa, mas não tem, irmão. Se eu morasse na Barra, sim, mas não mora. Vai deixar de viver? Só que enquanto Lia está pensando que a vida está ruim, Raquel, lá da Ilhas Maldivas, está stalkeando Lia. O que adianta isso aqui? Se eu não gero, trocaria tudo para gerar, sabe o que é mais ridículo? Festa de favela. Vou falar favela, que esse negócio de comunidade, irmão. Eu não sou, ó, assembleano que é de açúcar, desculpa, viu? A comunidade, favela, favela, favela. Isso não ofende nada. Morador de favela não vai, e morador da Zona Sul vai lá rebolar. Pobre querendo comer restaurante rico, e rico querendo comer arroz e feijão. Filho de pobre chamado... Fala um nome esquisito. Senão eu posso citar alguém ali, não sou trouxa. E filho de rico chamado de Francisco. José. Quem está comigo, diga amém. A grama do meu vizinho sempre parece mais verde do que a minha. Só que Salomão está dizendo... Busque alguma coisa melhor, sem desprezar as que você já tem. Quando acabar esse culto, você vai ter que voltar para a tua casa, Belfor Roxo. E daí? E daí? Tu não matou ninguém para ter essa casa. Você não vai para o olho da rua. Pode ter um ventilador, melhor do que não ter nada. Pode ser de tijolo, mas está dentro da sua casa e para fora, diz a Bíblia, bendita será a tua entrada e bendita será a tua saída. Ah, mas eu não tenho 3 mil seguidores. Não se preocupe. Você tem uma família que te segue com filtro, sem filtro, arrumado, esquisito, em restaurante, comendo ovo, ao ponto que você morando em quase um barraco, essa pessoa frequenta a tua casa sem reclamar, diz que te ama, te liga todo dia, e você está deixando de viver a vida cheia de riqueza. Quem está entendendo essa palavra, diga agora a Deus se você puder. Levante a mão direita que eu vou encerrar agora. Levante a mão direita. Eu vim profetizar sem medo de errar. Que a minha oração, esta é a minha oração. Que o ano de 2020 você alcance seu sonho, sabe? Que você prospere, que você alcance seu melhor emprego. Que você compre o seu carro, sabe? Que você construa a sua casa. Que você avance. Mas se essas coisas não acontecerem, o diabo não vai assistir. Você vivendo depressivo dentro de casa, que é o maior tesouro que você tem na vida, por cima ou por baixo, você vai romper em fé em 2020, com a tua família abençoada e abençoando outras casas. Quem recebe esta palavra, fica de pé comigo, glorificando a Jesus, se você puder. Eu vou te dar um minuto para você se reunir com a tua família aí agora. Amigo também é família. Gruda aí. Se o seu amigo estiver sozinho, gruda na família dele. Me dá um mi. Eu posso cantar um hino? Vocês não vão ficar chateados, não? Me dá um mi maior. Eu não canto nada. Mi maior?
Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Se dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas soltei teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Cante, escute o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Tá fraco. E 10 mil à sua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. E ninguém irá sentar na mesa enquanto digam ou não.
Meu Jesus, é hoje. Alma calamachuri calabassaraca. Alma unção de Deus muito forte na multidão. baixinho para eles me ouvirem. Olha isso aqui, olhe para cá. Olha o quanto você é rico e estava desprezando, hein? Olha o quanto Deus te abençoou e você estava cabisbaixo. Olha o quanto Deus tem te honrado e você andava murmurante porque ainda não conseguiu comprar um carro. Ele vai chegar, mas isso não pode tirar a paz da tua casa. Não foi muito bem no emprego? Deixa esse problema da porta para fora. Esquece esse negócio. Liga a TV, bota um filme e dá risada com a tua família. Mas o diabo não vai fazer arruaça com a tua casa. Era para você ter dado um glória a Deus bem maior do que esse. Porque 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida. Ei, calma, Shuri Kantaramashandaraya. Alguém está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Começa a orar pela tua família e agora você tem força para isso. 3 minutinhos de oração, você aguenta? Diga: Deus, abençoe meu filho, abençoe minha esposa, abençoe meu amigo, Senhor. Dê graça, dê saúde, dê unção. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor, eu te agradeço. Vai orando. Mais. Pai, sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. E dez mil. Se te fechares uma porta, outras, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. E ninguém irá sentar na mesa. Aleluia! Esta lepra vai embora hoje. Essa depressão vai embora hoje. Essa angústia vai embora hoje. Essa depressão pós-parto vai embora hoje. Esta ansiedade vai embora hoje. Essa síndrome do pânico vai embora hoje. Bendita será a tua casa. Bendita será a tua família. Só para mostrar que sou Deus na sua vida. Há um mistério na Cocalama Cantarai Choma. Há um mistério na congregação. Há um mistério. Há um manto. Eita. Ai, meu Deus. Há um manto de mistério. Aqui hoje. Diga para essa pessoa o quanto ela vale para você. Vai, irmão, abraça ela e diga, me perdoe as minhas falhas, meus defeitos, mas eu te amo, com tudo eu te amo. Me desculpe, eu sou humano, mas eu te amo. Você é um bem que Deus me deu e eu não abro mão de você. Diga, você é um presente, meu filho. Você é um presente, minha filha. Eu te amo e tenho fé em você. Diga, você é capaz de tudo. Deus com você, nada é impossível. Diga, a gente vai vencer, a gente vai romper. Tome seu assento por um minuto que eu preciso fazer um convite especial. Aleluia. Olha. Eu tenho um projeto chamado Projeto Pensar, que eu realizo na Zona Norte. Eu estava orando desde janeiro, porque acontece em julho. Quem está comigo, diga amém. E esse ano Deus já começou a me dar alguns temas. Eu vou fazer o apelo. Você me dá 2 minutinhos? E Deus me deu uma mensagem. Eu ainda estou construindo a homilia do paralítico do tanque de Betesda. E Jesus diz assim para ele: olha, não erra, não erra. E é um projeto assim, pastor Gisel, na primeira edição do projeto Pensar, estourou 14 casos de pedofilia. O ano passado foram 9 garotos estuprados, curados, e 2 lésbicas abriram mão do lesbianismo. É um projeto só para tratamento. E Jesus diz assim para ele: ó, vai embora e não peca mais, para que algo pior não te aconteça. Essa expressão, para que algo pior não te aconteça, dá a sensação de que esse homem já andou e que alguma coisa fez ele ficar naquele estado. Só que o que te faz estar paralítico, quem está comigo diga amém. É quando você tem aqui a medula cervical. Você tem 2 tipos de medula, a óssea e a cervical. E ela está num cilindro, e ela permite a comunicação do corpo com o cérebro. Quando você rompe ela, a cabeça pensa em agir, mas o corpo não responde. Então aquele homem está 38 anos pensando, mas não reagindo. Só Jesus devolveu o controle do corpo com a cabeça. Porque não há outro que te faz dominar a si mesmo. Só ele. Talvez eles são pessoas que estão afastadas, ou que não servem a Deus, e perderam o controle da cabeça. Só tem um que pode fazer essa comunhão voltar: Jesus. O que eu tenho que fazer, Carlos? Dá um sinal com a sua mão, manifestando a sua vontade de encontrar com ele no tanque de Betesda, na casa de misericórdia. Tem um hino, o Belo até brincou comigo, porque eu gosto tanto da letra desse hino, que ele me acompanhou o ano todo. Eu acho uma das letras mais... Olha, quem compôs esse hino, não sei quem compôs, mas quem compôs não estava... Estava numa profundidade... Dá um Mi bemol. Mi bemol.
Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim?
Quem pode cantar? Olhe comigo, para eles ouvirem.
Não entendo o meu próprio agir.
Sinto a graça.
Sinto a graça, o que seria de mim, Deus?
Pois o bem.
Pois o bem.
Que eu quero fazer não faz.
E o mal.
E o mal que eu não quero, esse sim, acabo
cometendo
em meu ser.
Em meu ser
me limitam carne e espírito.
Em uma guerra.
Em uma guerra incendiável,
a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim.
Isso é forte.
Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho
tua lei.
Tu és o meu.
Isso é muito lindo. Vai, mutirão.
Então liberta-me
de
mim.
Eu quero
ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei.
Só tem na multidão.
Mas quando estou em tua presença, o meu viver não sua casa. Isso. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche. Quando estou em tua presença, o meu liberador.
Eu passo
a ser livre pra viver a tua vontade.
Ao te conhecer.
Reina,
reina, o Espírito sobre.
Aonde está a primeira vida? Aonde está a primeira vida? Aonde está a primeira vida? Que quer se render a Jesus, um sinal com a sua mão. Nós queremos ter o privilégio de orar por você e a sua casa. Onde está você? Onde está você? Eu sei que o Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração. Onde quer que você esteja, não resiste à atração da graça de Deus. Onde está você? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei com ele, ele ceará comigo. Só ele tem a cura para você, só ele é o remédio para você. Onde está a primeira vida? Um sinal com a sua mão, nós queremos orar.
Eu passo a ser livre pra viver a tua.
Onde está você? Será que alguém aqui esta noite? Carlos, eu acho que eu nasci pra sentir dor. Mentira. Jabes nasceu causando dor, mas clamando a Deus se tornou Jabes o ilustre. Aonde está você? Jesus, tira a tua dor, tira a dor da sua vida. Aonde está você? Pastor, estou afastado. Eu nunca aceitei a Cristo. Hoje é o dia. Hoje é a noite. Hoje o Senhor fez esse dia para a sua salvação. Está vendo uma alma? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Será que temos mais alguém? Um sinal com a sua mão. Você não está sozinho, você não está sozinha. O exército aqui é curado. E nós estamos te apoiando à cura. Onde está você? Há mais alguém esta noite que quer retornar para Jesus? Este mundo não tem nada para oferecer, você sabe disso. Tanto é verdade que você veio aqui esta noite, só tem destruição e morte, mais nada, só caos, só bagunça. Há mais alguém? Será que há mais alguém esta noite? Se não há mais,